Muito bem, ouvintes que estão sintonizados aqui no programa Giro da Notícia. Hoje nós temos a participação do médico cirurgião plástico, doutor Daniel Ribeiro Lopes. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre a mastopexia, o que é, como é feita e também falar um pouquinho da recuperação. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, começando, né, então, explicando para os nossos ouvintes o que é a mastopexia.
A mastopexia se trata de uma maneira resumida assim, da cirurgia para a elevação das mamas, né? Com o passar dos anos, principalmente após gravidez ou após eventualmente algum grande emagrecimento, ou mesmo pelo passar só da idade, as mamas que tinham uma consistência mais jovem e, enfim, um aspecto mais jovem, elas eventualmente podem ceder, né? Os tecidos cedem um pouco. E a mama cai, né? Ficando mais flácida, as areolas ficam mais para baixo, a gente chama de ptose mamária, né? Então, a mastopexia se trata basicamente da cirurgia para o tratamento dessa condição, ou seja, para a elevação das mamas, que as mamas voltem a ter um aspecto mais jovem.
Perfeito. Doutor, como que é feita essa cirurgia estética?
A mastopexia, ela, na verdade, existem várias técnicas, né? A técnica a ser definida para a mama de cada paciente depende exatamente do caso, né? Nós temos algumas cicatrizes, né, que dependendo do caso, do tamanho da paciente, do tamanho da mama, aliás, da paciente, né, vão estar indicadas. Então, nós podemos ter uma mastopexia unicamente com uma cicatriz periareolar, que a gente chama, que é aquela cicatriz ao redor da areola. Podemos ter uma mastopexia com a cicatriz periareolar ou somente e associada a uma cicatriz vertical, ou aquela clássica cicatriz em T invertido, né, que utilizando nas mastopexias nas mamas que têm o um maior volume ou que têm uma queda mais importante. Inclusive, no meu Instagram, existe uma publicação bastante interessante sobre os tipos de cicatrizes nas mastopexias, né? Então, eventualmente, quem tem interesse em dar uma olhada nessa publicação, o Instagram é danielribeiro.cirurgiaplástica. A cirurgia, a mastopexia, né, basicamente como qualquer outra cirurgia, dentro da cirurgia plástica, a paciente deve fazer uma série de exames pré-operatórios, né, para ver se ela está em condições de realizar o procedimento com segurança. O foco principal, né, uma vez que a paciente tenha condições de fazer o procedimento, é no pós-operatório, onde a paciente deve tomar uma série de cuidados, né, evitar erguer peso, evitar fazer movimentos bruscos, né, com os membros superiores, enfim, tem uma série de orientações que já no pré-operatório a gente repassa no sentido de que o pós-operatório corra de uma maneira mais tranquila e que se mantenha o resultado obtido durante a cirurgia.
Perfeito. Doutor, e como que fica a cicatriz? A mastopexia, ela pode deixar cicatrizes?
As cicatrizes, conforme falei anteriormente, né, ela pode ser unicamente uma cicatriz periareolar, né, em alguns casos de mastopexia, mas em outros a gente vai ter associada também uma cicatriz vertical ou mesmo aquela cicatriz em T invertido, né? Então, reforço aquela publicação no Instagram, para quem tiver interesse pode acessar lá e ver que é bastante interessante, bastante esclarecedora, porque até apresenta desenhos ali, enfim, mostrando os detalhes.
Perfeito. Doutor Daniel, a mastopexia é uma das cirurgias, né, mais procuradas aí, né, pelas mulheres, isso?
Sim, é uma cirurgia muito procurada, né? Uma cirurgia que a gente realiza com muita frequência, porque traz um índice de satisfação muito grande para aquelas pacientes que já têm a sua mama mais caída, né? Com tecido mais flácido. Então, seja ela pode, um detalhe bastante interessante é que ela pode ser realizada tanto com próteses, né, que a gente chama de mastopexia associada à inclusão de próteses de silicone, né, que é quando a gente usa a prótese também para contribuir no aspecto final da cirurgia, mas em algumas pacientes que não desejam prótese, ela também é possível de ser realizada sem próteses, né, utilizando somente o tecido da paciente. E como saber? Puxa, mas como vou saber se o meu caso posso fazer a mastopexia sem próteses ou com próteses, enfim? Esse detalhe, né, exige o exame físico da paciente para que a gente possa avaliar a quantidade, a qualidade do tecido para determinar se é possível fazer essa mastopexia com ou sem próteses.
Perfeito, doutor. E um detalhe bastante importante é que a recuperação após a mastopexia, ela geralmente é rápida e tranquila, isso?
No geral, Luzia, a recuperação da mastopexia é tranquila, né? Não costuma ser um pós-operatório muito doloroso, né? Claro que isso varia de paciente para paciente, eventualmente a paciente pode ter um pouco mais de sensibilidade à dor, enfim, mas no geral costuma ser um pós-operatório bastante tranquilo. É claro que a boa evolução do pós-operatório depende muito da paciente, no sentido de que ela deve ter muitos cuidados para evitar fazer forças com os membros superiores, né? Evitar movimentos bruscos, enfim. Então, tem uma série de orientações que a gente passa para que o pós-operatório seja o mais tranquilo possível, mas esclarecendo que, obviamente, depende muito, né, da paciente, do seu autocuidado. Mas tudo isso a gente orienta, né, e até fornece um roteiro assim, para que as pacientes tenham a melhor evolução.
Perfeito, doutor. Importante a gente salientar, né, para quem nos escuta neste momento, as nossas ouvintes que se interessaram, né, pela questão aí dessa cirurgia estética, né, a mastopexia, que o senhor vai estar aqui em Espumoso no dia 14, disponibilizando seus atendimentos, isso?
Sim, estarei agora dia 14 atendendo na Clínica Neon. Estarei à disposição, enfim, de pacientes que desejem conversar a respeito de cirurgia plástica, tirar suas dúvidas, né? Seja a respeito da mastopexia, seja a respeito de qualquer outra cirurgia, né? Eu tenho o meu site, que é o www.drdanielribeiro.com.br. Lá constam todos os procedimentos que eu realizo, né? E tem um aspecto educativo também bastante interessante ali, a possibilidade de você ver todos os procedimentos, tem detalhes a respeito de cada técnica. Então, convido também os pacientes que tenham interesse em cirurgia plástica para acessar o site ali e já iniciar, digamos assim, esse processo de esclarecimento, que é obviamente completado depois com a avaliação do seu caso durante a consulta médica.
Doutor Daniel Ribeiro Lopes, a gente agradece, né, a tua participação conosco aqui na nossa emissora. E lembrando que fica esse convite especial, né, para que as pessoas conversem. O senhor vai estar aqui em Espumoso no dia 14, então tirem as suas dúvidas, agende essa primeira consulta, esse bate-papo, né? Porque, afinal de contas, o médico cirurgião plástico, ele se torna o grande amigo, né, da pessoa, enfim, da mulher que deseja fazer essa técnica estética.
Isso, então, realmente, a primeira consulta, particularmente, é uma consulta, às vezes, que se estende um pouco mais, exatamente para que a gente possa, explicar para a paciente detalhes a respeito do seu caso e todo o planejamento cirúrgico, né? Então, e onde a gente pode entender o que que a paciente está buscando através do procedimento e juntos, fazer um planejamento cirúrgico para que, dentro de aspectos realistas, os objetivos sejam alcançados. Agradeço a oportunidade de conversar contigo essa manhã e deixo um abraço aí a todos os ouvintes.
Muito bem, este então foi o médico cirurgião plástico, doutor Daniel Ribeiro Lopes, ele falando aqui a respeito, né, da mastopexia nesta manhã aqui de informação do nosso Giro da Notícia. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.